Você vem acompanhando aqui no Jornal da USP uma série especial chamada de Repensando o Brasil, com pontos importantes para realmente realizar a transformação do Brasil em áreas específicas e muito importantes. Nós já tratamos da reforma tributária, questão dos impostos no Brasil, né? O que se arrecada e como se divide, como se utiliza, como você tem de volta esses recursos. Falamos de reforma da Previdência, falamos também sobre a questão dos investimentos em infraestrutura, os modelos de investimento. Vamos falar sobre saúde também no próximo evento aqui do jornal. E hoje nós vamos falar sobre educação. Em recente estudo realizado pelo Fórum Econômico Mundial sobre o êxito dos países em preparar, né, a sua sociedade, sua gente, para criar valor econômico, o Brasil apresentou a colocação de número 83 na qualidade da educação, que é assim que você prepara as pessoas, né, entre 130 países analisados. Então, tendo ficado em último lugar entre os países da América Latina, atrás de países como Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, o Brasil possui 35% de seu capital humano subdesenvolvido. Então, é um pouco mais de um terço da população. É muita coisa, é muita gente. Como é que a gente pensa num país desenvolvido, com profissionais bem formados, sem uma educação básica? E especialmente num país como o nosso, sem a educação pública. Essa é que é a grande questão, né? Então, a gente escolheu este assunto para discutir com você na série Repensando o Brasil, a urgência da qualidade da educação pública no país. Repito, agora sim estamos em contato com o professor, não é? Eu fiz um preâmbulo aqui falando sobre a importância, a urgência da qualidade da educação pública no país, porque o Brasil não pode se pensar um país desenvolvido, com profissionais bem formados, se você não tem a formação básica educacional bem desenvolvida. E nós convidamos para esta série especial, Repensando o Brasil, falando de educação, o professor titular do Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação da Faculdade de Educação, Romualdo Luiz Portela de Oliveira. Professor Romualdo Portela, muito bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, Cristiane. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com você e seus ouvintes.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação, professor. Tem um dado que sempre me incomoda muito, e eu não sei se a gente faz o correto, que é olhar a educação do Brasil com parâmetros que analisa vários países. Quer dizer, é possível você fazer uma análise, e o Brasil está sempre numa colocação muito ruim, né? Eu citei, por exemplo, esse do Fórum Econômico Mundial, que procura acompanhar a qualidade da educação. Foram 130 países, o Brasil estava lá na colocação 83, ficou em último lugar na América Latina, para se ter uma ideia. Uhum. E aí o estudo apontou que 35% do capital humano é subdesenvolvido no país. Quer dizer, isso é uma entrave enorme para a formação de bons profissionais, né? Mas é possível você juntar, professor? Eu quero partir desse ponto. A educação é a base da formação, educação pública num Brasil como o nosso, com perfil como o nosso. Dá para comparar países, educação, estruturas educacionais de países tão diferentes?
Dá e não dá, né? Dá na medida em que os resultados, por exemplo, de provas internacionais, como o PISA, elas nos dão uma informação que é real. Quer dizer, nós estamos mal colocados nessa prova que mede competências e habilidades de crianças de 15 anos, de adolescentes de 15 anos, e, portanto, essa é uma informação relevante. Agora, as razões pelas quais isso acontece, eventualmente algum problema do teste, pode levar a que se relativize um pouco esses resultados. Agora, como eles são consistentes, eles acontecem, digamos, na série histórica toda do PISA, o Brasil está sempre muito mal na foto, ela é uma informação que deve nos preocupar, né? E aí a gente começar a perceber e entender quais são as causas dos problemas educacionais que a gente tem e, eventualmente, pensar alternativas de resolvê-los, né?
Uhum. E o grande desafio é a qualidade da educação pública, porque é disso que nós temos que falar, né? A maior parte da população tem acesso à formação educacional na escola pública, né?
Correto. Exatamente, porque na verdade, digamos, no final do século XX, nós melhoramos muito o acesso à educação, né? Então, basicamente, no ensino fundamental, nós universalizamos o acesso, melhoramos as taxas de conclusão, expandimos o ensino médio, expandimos também o ensino superior, e, portanto, o grande mecanismo de produção de desigualdade em educação passou a ser o aprendizado. E isto tem sido sintetizado na educação, no debate público sobre educação, em termos de qualidade. E, portanto, uma parte grande do debate educacional nos últimos tempos no Brasil foi como nós podemos melhorar a qualidade da educação pública. E aí você pode aprender também com outros países, né?
Uhum. Que modelo seria esse? Que modelo ideal? Primeiro, antes de falar de modelo, professor, conversando com professores da área de educação, me chamou muito a atenção o fato de dizer que o Brasil tem aí o Plano Nacional de Educação, mas que falta de fato um projeto de educação, escolher um modelo de educação para o futuro, um modelo que não seja de uma gestão, duas gestões, enfim, um plano de longo prazo para a educação. Existe hoje o Plano Nacional de Educação, ele formou essa base, é ele que nos serve de parâmetro, é um bom planejamento para a formação educacional? Primeiro, quero partir do Plano Nacional.
Perfeito. Bom, em tese sim, a ideia do plano é que você, nós temos trabalhado com a ideia de planos decenais, né, de 10 em 10 anos, para você ter uma ideia. Nós tivemos um plano aprovado em 2001 e, portanto, em 2011 nós teríamos que ter outro, atualizar o anterior, enfim. E só tivemos a aprovação de um novo plano em 2014. Então, nem o plano que seria de médio prazo, né, de 10 anos, a gente consegue cumprir, quanto mais de longo prazo. E o plano decenal, ele tenta equacionar um conjunto de metas para o período 2014-2024, equacionar os recursos necessários para que essas metas sejam atingidas, os mecanismos de controle destas metas e, alguns passos de controle intermediário. Muito bem, então, do ponto de vista de concepção, ele estaria adequado. O problema é que ele não resistiu 3 anos, né? Ao longo desse último ano, nós tivemos uma série de medidas que, na prática, sepultaram o Plano Nacional de Educação. E, portanto, nós hoje temos uma situação que tem um plano que não vale, porque ele não organiza as ações das diferentes esferas governamentais para a educação. E, portanto, nem de médio prazo nós temos um plano consistente, que de fato regule a vida educacional do país. E nós temos, de fato, este problema de conseguir planejar a nossa educação num limite superior a um governo. E, nessa medida, as nossas ações na área de educação são muito dependentes do governo de momento e muitas vezes a gente vive processos de descontinuidade muito sérios, né? E isso é um problema na área de educação em que nós temos que pensar mais a longo prazo. Por exemplo, uma geração escolar, ela demora 12 anos para concluir a educação básica. Então, nós precisamos pensar nesse horizonte, pelo menos, para termos planos minimamente consistentes.
A gente pega, por exemplo, essa mais recente mudança de direção aí para o ensino médio, não é? Mal esse projeto está acontecendo e já recebeu muitas críticas, diz que as escolas estavam fazendo essa transformação, mas aí veio uma determinação, aluno está, não está preparado para optar aquilo que vai além das matérias obrigatórias, ele vai poder de alguma maneira interferir no seu currículo, foi muito criticado, né? Então, você não tem um modelo que seja consenso, acho que não haverá nunca, não é? Mas o ensino médio, por exemplo, é um exemplo disso. O que aconteceu? O que, que foi pensado? Essa mudança era necessária? Já era um caminho que, um modelo que o mundo todo implanta? O Brasil estava atrasado em relação à questão do ensino médio? Precisava mesmo mudar essa estrutura de grade curricular?
Eu acho que são duas coisas aí. Eu acho que a primeira, havia a constatação de que o ensino médio necessitava de mudanças.
Sim.
E, basicamente, o diagnóstico que se tinha é que nós não estamos conseguindo matricular no ensino médio toda a população, sequer na faixa etária. Nós temos pouco mais da metade dos jovens de 15 a 17 anos no ensino médio, 55%. Ou seja, nós temos 45% da faixa etária de 15 a 17 anos que ou não está mais no sistema de ensino ou ainda está no ensino fundamental, quer dizer, está atrasada em relação aos seus estudos. E isso tem sido ocasionado fundamentalmente pelo abandono do ensino médio. E aí as pesquisas que existem sobre a relação da juventude com a escola, particularmente no ensino médio, é que ela dialoga muito pouco com a sua vida concreta, né? É um ensino muito abstrato, é um ensino que o jovem não vê sentido. E, portanto, a partir desse diagnóstico, nós precisávamos ter uma alteração. O grande problema é que foi uma alteração sem nenhum processo de discussão. E, portanto, ele vai sofrer muito mais dificuldades para ser absorvido pelas redes de ensino e para ter legitimidade. Porque em educação é fundamental que você tenha transformações que tenham legitimidade, quer dizer, se construam maiorias sólidas. Porque o problema é o seguinte: no limite, as coisas são implementadas em nível de escola e de sala de aula. Se estes agentes não estiverem convencidos de que as alterações que estão sendo propostas, elas têm razão de ser, as reformas têm muita dificuldade de vingar. E esta proposta do ensino médio, independente dos seus problemas, que ela também tem, porque ela parte de uma concepção bastante complicada para a realidade brasileira, ela carece do mínimo de legitimidade junto à comunidade educacional. E, portanto, ela provavelmente está fadada ao fracasso.
Uhum. Bom, temos um desafio para cada etapa do ensino, essa é a grande verdade. Ou é possível pensar num ensino, num plano, num projeto que seja do primeiro ao último ano? Eu quero que o senhor fale sobre isso. E quais são os principais desafios, então? Se é por etapas, né?
Uhum.
Ou se é um projeto unificado?
Olha, necessitamos de um projeto unificado, quer dizer, há necessidade de se pensar a educação básica como um processo de formação a que todo cidadão tem direito e, portanto, tem que se pensar isso como uma proposta integrada. Entretanto, cada uma das etapas da educação básica, né, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, ela tem desafios específicos. Então, eu poderia raciocinar com você da seguinte maneira: o que é comum? E aí a gente já entra no coração do debate da qualidade. Um dos poucos consensos que nós temos no Brasil hoje em termos de educação é que, para a melhoria da qualidade, nós temos que mexer na questão da formação dos professores. Nós temos que ter professores de melhor qualidade, nós temos que atrair melhores alunos para o magistério. E isso é, digamos, um aprendizado que se tem das experiências internacionais. Quer dizer, existe um estudo muito interessante de uns anos atrás, realizado pela McKinsey. Ela procura estudar os países que tiveram melhores ganhos no PISA, não os que já estão melhores, mas aqueles que estavam para trás e que, em função de determinadas ações, conseguiram melhorar substantivamente os seus resultados. E o que chama a atenção nesse estudo é a conclusão de que não tem outra alternativa senão melhorar o perfil do professorado, melhorar a qualidade dos professores. E este é um ponto crucial, porque se nós pensarmos na questão do professor no Brasil, nós temos problema na atratividade, nós temos problema na formação e nós temos problema na retenção. Eu vou rapidamente enunciar cada um deles. Se nós pegarmos, por exemplo, os estudantes que prestam o Enem, o percentual dos estudantes com os melhores resultados que querem ser professores é é baixíssimo. E é muito razoável que assim seja, porque um aluno com bom resultado no Enem, ele tem a possibilidade de ir para outras carreiras que apresentam muito melhor perspectiva de remuneração no futuro. Ou seja, a remuneração do magistério no Brasil é muito pouco atrativa para você atrair bons estudantes e, portanto, você já partir para a formação de futuros professores num patamar melhor. A segunda coisa é que os nossos professores têm muito problema de formação. Basicamente, eles estão sendo formados em instituições privadas de baixa qualidade, em cursos à distância. Enfim, nós teríamos que mexer no perfil das instituições e na qualidade dos processos de formação dos futuros professores. E, finalmente, nós temos uma dificuldade muito grande de reter bons professores, porque, além do salário ser ruim, a progressão do salarial ao longo da vida é muito baixa. Então, mesmo aqueles estudantes que são atraídos pelo magistério e que nos primeiros anos conseguem se vincular ao magistério, depois de 8, 10, 12 anos de magistério, o ganho salarial que eles tiveram foi muito pequeno. Uhum. E, portanto, acaba sendo insuficiente para eles se manterem, e aí eles acabam abandonando a profissão. Então, mesmo aqueles melhores casos, né, isso aí só acontece com os que têm outra opção de inserção profissional. E portanto, nós estamos falando dos mais bem formados, os mais qualificados. E, portanto, nós não temos uma formação estável de professores que ficam no exercício da profissão por um período maior. Então, nesse caso, esse é um exemplo bem marcante dos problemas que nós temos para enfrentar a questão da qualidade. Pegando o coração do debate da qualidade, que é o professor, nós temos desafios imensos aí e que estão relacionados com a questão de financiamento.
Uhum. Tá aí, portanto, a gente não faz uma boa escola, um bom ensino sem um aluno motivado, com uma formação muito clara e sem um professor preparado para essa situação atual. É isso que o senhor está dizendo. Agora, para encerrar, não vamos também jogar tudo, não é assim, não está tudo no lixo não na educação, tem muita experiência boa acontecendo, professor, tem escola conseguindo bons resultados. A gente faz um painel muito geral e nesse painel geral a gente incorre em erros às vezes, né? A gente olha do alto assim e não vê os detalhes, porque há também muita gente conseguindo resolver esse problema educacional, motivando alunos, criando oportunidades para os professores. Tem escola pública conseguindo isso, bom resultado, não é isso?
Certamente.
Tem isso também, né?
Tem, não tenha dúvida. O problema é que, digamos, isso aqui está quase na margem de erro, né? Você tem experiências muito interessantes que merecem ser estudadas, eventualmente se analisar as condições de replicá-las. O problema é que nessa armadilha nós já caímos. Quer dizer, numa rede pública muito grande, é óbvio que nós vamos encontrar algumas experiências muito bem sucedidas. E isso, historicamente, sempre tivemos. O problema é que, como educação básica é um direito de todos e todos têm direito à qualidade, nós não podemos perder de vista o conjunto.
Ah, tá certo.
Ou seja, porque nós vamos ter situações em que você tem experiências de escolas públicas com resultados muito superiores até as escolas privadas. Por exemplo, se você pegar os resultados das provas nacionais, os melhores resultados são obtidos pelas escolas técnicas federais, estaduais, enfim. O problema é que elas têm um investimento por aluno muito superior à média do investimento por aluno nas escolas públicas regulares. E elas fazem um processo de seleção, portanto, elas selecionam alunos com melhores resultados já no ingresso. Então, o grande desafio é como nós generalizarmos estas boas experiências para o conjunto da população, porque senão nós não vamos efetivar o direito básico à educação para todos. E com as consequências que isso tem, como você apontou, por exemplo, quando a gente vai pensar em capital humano, quando a gente vai pensar em educação cidadã, enfim, quando a gente vai pensar nos benefícios mínimos que a educação pode trazer para o país como um todo.
Professor Romualdo Portela, professor titular do Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação, da Faculdade de Educação, contribuindo aqui com a nossa série especial Repensando o Brasil, hoje falando de educação. Obrigada, professor.
É um prazer. Bom dia para vocês e seus ouvintes.